Bom dia, vamos dar início a este ponto dos nossos trabalhos de hoje. Dou as boas-vindas a quem nos visita de Castro Verde, que eu já tive a ocasião de cumprimentar pessoalmente ali fora, e peço desculpa de não mencionar todos, mas considerem-se todos cumprimentados nas pessoas do professor José Abreu, a quem darei a palavra, da senhora vereadora. Hã? Do Sr. Vereador da Cultura e da Sra. Presidente da Junta. Troquei quem era o Presidente da Junta e o Vereador, peço desculpa. Aqui estava certo, mas eu achei que tinha percebido bem, afinal percebi mal. E, portanto, peço desculpa também por isso. E cumprimento.
Também não vejo José Correia, desculpa.
Ah, José Correia.
José Abreu,
colega José. Ah, José Correia. Ah, José Correia, sim, sim, está ali. Pronto, então, professor José Correia. Bom. De facto, isto não começa bem, não começa bem. Mas, e cumprimento, obviamente, todos os alunos, membros do grupo de Violas Campaniça, do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. E para não demorarmos mais tempo, dou a palavra a quem sabe falar apropriadamente e não cometo os erros que eu já cometi. Faz favor. Muito obrigado.
Então... Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República, deputado José Ribeiro Castro. Excelentíssimos Srs. Deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República, que não sei se estarão aqui todos, e outros deputados que aqui estejam. Meus senhores e minhas senhoras, quero agradecer o convite pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República, Sr. Deputado José Ribeiro Castro, ao Excelentíssimo Sr. Deputado Mário Simões, que esteve na origem desta nossa visita à Assembleia da República, à Câmara Municipal de Castro Verde, aqui representada pelo Excelentíssimo Sr. Vereador de Educação e Cultura, Dr. Paulo Nascimento, à Junta de Freguesia de Castro Verde, aqui representada pela Excelentíssima Sra. Doutora, ex-presidente da Junta de Freguesia, Doutora Maria Manuela Florencio, à Cortisol, Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde, aqui representada pelo Excelentíssimo Sr. David Pereira, que é um dos tocadores também, e cantores, ao Excelentíssimo Sr. Professor José Abreu e ao Excelentíssimo Sr. Professor Arlindo Costa, pelo magnífico trabalho realizado com os nossos alunos, do ensino e construção da viola campaniça, um instrumento que muito acarinhamos. Ao Sr. António Felício, funcionário da escola, que muito tem colaborado neste projeto também, que aqui está presente. Por fim, o meu enorme agradecimento aos alunos da Escola Secundária de Castro Verde e da EB23 de Castro Verde pelo seu excelente trabalho que fazem e continuam a fazer em prol da manutenção das nossas tradições, muito em particular do toque da viola campaniça e do canto alentejano. Bem-ajam. Comecei por fazer os agradecimentos. Vocês viram, às vezes costumo fazer a parte final, comecei logo por fazer os agradecimentos. Quem dedico deveria fazê-lo. Feitos os agradecimentos, passo de seguida a fazer uma breve caracterização do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. O Agrupamento de Escolas de Castro Verde situa-se na Vila de Castro Verde, foi construído em julho de 2012, constituído em julho de 2012, passando a agregar a Escola Secundária de Castro Verde, a Escola EB23 de Dr. António Francisco Lasso e as escolas do Jardim de Infância e Primeiro Ciclo, que constituíam o anterior Agrupamento de Escolas de Castro Verde desde 1999. Faço aqui um pequeno parênteses, eu não me apresentei há pouco, sou Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas de Castro Verde e peço desculpa por isso. As condições físicas da escola sede estão muito deterioradas, quer a nível de estruturas, quer a nível do mobiliário, carecendo de obras de urgência já sinalizadas à anterior Direção Regional de Educação e atual Direção de Serviço da Região Alentejo. Estavam previstas obras no âmbito de intervenção do parque escolar, a terceira fase, mas não se concretizaram. Essas obras previam a construção de pavilhões com todas as condições necessárias ao desenvolvimento da prática letiva nas várias áreas, estando prevista a construção de vários laboratórios e salas específicas e multiusos para o ensino das ciências e artes, muito em particular o ensino da expressão musical e vocal. O Agrupamento de Escolas de Castro Verde tem vindo ao longo dos anos a estabelecer parcerias com a autarquia, a Cortisol, no sentido de manter vivas as tradições do canto alentejano. Essa parceria incide nos alunos do primeiro ciclo e tem sido um sucesso muito grande. Este projeto que hoje aqui trazemos, projeto educativo do ensino e construção da viola campaniça, é um belo exemplo. de como a escola secundária e os parceiros, a autarquia, Cortiçol e Junta de Freguesia, deram resposta a um conjunto de alunos que manifestavam algum desinteresse pela escola, mas que com este projeto viram a sua autoestima reforçada e melhorada em todos os campos da sua vida, do saber ao social. Hoje são admirados por todos os colegas. A arte dignifica o ser humano. A escola é o local por excelência para desenvolver estes projetos que pedagogicamente os suporta e através das parcerias complementa. O Agrupamento de Escolas Castro Verde tem ao longo dos últimos anos reforçado o sentido de pertença dos seus alunos através de projetos com o Conhecendo Terras de Castro, uma parceria com a autarquia, Câmara Municipal de Castro Verde, que possibilitou a todos os alunos do primeiro ciclo conhecimento da sua terra, suas gentes, seu património cultural, edificado, florestal, sinergético e ambiental. Ao longo de 4 anos, se viveu, escreveu e respirou cultura nos vários anos de escolaridade do primeiro ciclo. O atual Agrupamento de Escolas leciona desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário. Tem 33 turmas do segundo e terceiro ciclo e ensino secundário regular e profissional, 10 turmas do pré-escolar e 16 turmas do primeiro ciclo, num total de 1.080 alunos. Temos uma oferta formativa diversificada, que vai de alunos nas turmas PF, alunos de percursos curriculares alternativos, que é o chamado PCA, cursos profissionais de restauração, serviço de mesa e bar, cozinha, animadores socioculturais, ambiente, técnicos de instalações desportivas e multimédia. Na área da multimédia e vídeo, esta escola é também uma escola de referência a nível nacional, pois realiza desde 2003 o Festival Sem Cenas, um festival que se vem assumindo cada vez mais no panorama de vídeo e multimédia das escolas. E nas escolas. A Escola Secundária de Castro Verde já produziu e realizou um filme, Regina, que está nos circuitos comerciais. Porque queremos continuar a desenvolver cada vez mais projetos de sucesso como este, divulgamos neste caso por toda a parte do país, estando constantemente a ser solicitados para atuações em vários pontos do país, estes jovens, e temos também a ambição de mostrarmos no Parlamento Europeu, para posteriormente contactos com outros países, termos depois contactos com outros países. Gostaríamos um dia de irmos ao Parlamento Europeu, de facto, divulgar as nossas tradições e a Viola Campanice, que acho que ela merece e estes jovens e estes professores merecem e de que maneira. A educação e cultura são bens tão preciosos que todos os esforços que façamos nunca serão demais. Deixo-vos aqui a certeza de tudo fazermos para continuarmos no caminho do sucesso e êxito dos nossos alunos. Eles são o presente e o futuro de um país que só poderá ser tão grande quanto a sua educação e cultura forem. Bem-ajam a todos vós e a todos aqueles que colaboram neste projeto e aqueles que dão o seu apoio e muito obrigado por vocês todos estarem aqui, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Passo agora à
palavra. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Vereador tem a palavra.
Sr. Presidente desta Comissão, Srs. Deputados, todos os presentes, bom dia. É com imenso prazer que nós estamos aqui. Obrigado por esta oportunidade de partilharmos convosco uma realidade cultural que faz parte do nosso código genético cultural, por assim dizer. E os representantes que aqui estão nesta Comissão, que vêm de Castro Verde, acabam por ser, portanto, um exemplo de uma política de ação territorial levada de há muitos anos a esta parte pelas autarquias do Conselho de Castro Verde, onde, efetivamente, os estabelecimentos de ensino, o movimento associativo, fazem parte, portanto, da dinâmica da nossa comunidade. E este projeto de Viola Campanice, portanto, no seio da Escola Secundária de Castro Verde, do Grupamento de Escolas de Castro Verde, acaba por refletir efetivamente este conjunto de parcerias que existem e que, de há muitos anos esta parte, tenha permitido identificar a salvaguarda do nosso património, bem como a dinamização cultural, como linhas de orientação fundamentais, estratégicas para aquilo que tem sido a nossa ação. Nós chegamos aqui, portanto, a esta situação, chegamos a esta Comissão a apresentar este projeto, fruto de décadas de investimento, e este investimento, o primeiro, é feito pelas pessoas, as pessoas, portanto, do Campo Branco, que durante a sua vida, alguns deles, portanto, souberam guardar, portanto, esta manifestação cultural, este traço da nossa identidade. E que depois foi aproveitado, identificado como mais-valia e trabalhado por outras entidades, outros agentes locais ativos, como é o caso das associações, aqui representadas pela Cortisol, a Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde, ou, portanto, com o apoio das autarquias, da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, que entenderam desde a primeira hora que deveriam ser, portanto, catalisadores no terreno para que essa ação pudesse ser levada a cabo. No fundo, enquanto aqui representante da Câmara Municipal de Castro Verde e também, portanto, da autarquia da Junta de Freguesia, o que nós procurámos fazer neste projeto, tal como em muitos outros ligados à área da cultura, foi, acima de tudo, potenciar a capacidade dos agentes locais para que pudessem desenvolver esta atividade. Num plano, portanto, num objetivo mais final, obviamente que estamos a falar de um importante passo de salvaguarda da nossa identidade, da nossa tradição, mas também do desenvolvimento de algo que nos parece fundamental para que possamos chegar a esse objetivo, que é o desenvolvimento do sentimento de pertença. Portanto, desenvolver, neste caso, nas camadas mais jovens da nossa comunidade, um sentido de pertença em relação àquilo que são as suas tradições e as suas raízes, sem com isso fechar a porta ou a janela à inovação e à capacidade criativa. E, como tal, a escola, nesta perspectiva, assume-se como um espaço privilegiado, na medida em que, para estes agentes e para as pessoas, para as poucas, que neste caso, no caso específico da Viola Campaniça, dominavam, portanto, esta manifestação cultural, viam com preocupação a continuidade desta manifestação e o rejuvenescimento seria, sem dúvida, o maior desafio para o futuro. Obviamente que a escola, enquanto espaço privilegiado, possibilitou, portanto, uma atuação que neste momento, portanto, está a dar os seus frutos, conforme vamos poder depois assistir na demonstração que eles vão fazer, e contrariamos aquilo que era nos anos 60 anunciado por Ernesto da Veiga, ou depois mais tarde por Michel Giacometti, que diziam, portanto, que esta viola de arame da zona, portanto, do Campo Branco e também, portanto, da zona da Serra do Conselho de Odemira e de Ourique, estava extinta. A verdade é que, através destas dinâmicas locais, conseguimos contrariar esta realidade e a Viola Campaniça é atualmente uma manifestação cultural viva, com uma presença habitual na vida dos castrenses, uma presença habitual nas atividades culturais que acontecem, portanto, ao longo de todo o ano em Castro Verde, com a presença da Viola Campaniça em redes culturais internacionais, como é o caso do Festival Sete Sóis, Sete Luas, entre outras, permitindo um diálogo entre este instrumento da nossa tradição de violas de arame com outros instrumentos e outras culturas da bacia do Mediterrâneo. A verdade é que a viola se ensina e se constrói na Escola Secundária de Castro Verde. E atualmente existe mesmo, portanto, uma empresa de produções culturais ligadas à questão deste instrumento. Há aqui, portanto, uma mais-valia no meio disto tudo, que é uma forte ligação da escola ao meio e do próprio meio à escola. A própria Viola Campaniça veio permitir a criação de uma relação dialéctica extremamente interessante. Interessante, onde se nota aquilo que eu falava há pouco, que é o sentimento de pertença dos jovens, mas é também o maior sentimento de pertença da comunidade em relação à própria escola. Portanto, e esses resultados, conforme já afirmei, são visíveis todos os dias. Como é que nós operacionalizámos esta rede de parcerias? Através da celebração, portanto, de um protocolo de cooperação que envolve os parceiros, portanto, o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, a Câmara Municipal de Castro Verde, a Cortisol, Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde e a Junta de Freguesia de Castro Verde. É um protocolo que tem subjacente esses princípios orientadores que já referi e que permite, no fundo, criar um grupo de trabalho que traz para a escola toda esta dinâmica do toque e da construção do instrumento. Posso-vos dizer que protocolo possibilitou, portanto, a criação de uma bolsa de instrumentos no agrupamento de escolas de Castro Verde. Nós adquirimos um conjunto de violas campaniças que estão à disposição dos alunos para que as possam requisitar, levar para casa e, portanto, praticar o toque da viola. A própria autarquia investiu e instalou uma oficina para a construção da viola nas instalações da escola secundária de Castro Verde. Atualmente assume também aquilo que são as despesas com os materiais necessários, portanto, para a construção das próprias violas e o protocolo, e sendo responsabilidade aqui neste caso da Junta de Freguesia, assume ainda, portanto, a atribuição de uma mensalidade financeira que permite o pagamento ao monitor, portanto, para o ensino do toque da viola, o monitor que é o David, um dos jovens que aqui está presente. Todo este trabalho tem uma monitorização, o protocolo contempla essa monitorização, esse grupo de trabalho faz, portanto, a avaliação do trabalho desenvolvido por este projeto. Obviamente que estamos satisfeitos com os resultados do projeto. Para nós, estamos num espaço de aprendizagem também, portanto, este projeto existe há poucos anos letivos, 2-3 anos letivos, professor José, e tem sido para nós um importante espaço de aprendizagem, onde nos permite retirar estes dados que estou a partilhar aqui convosco nesta comissão. É nossa, portanto, ambição ainda criar um degrau, portanto, mais acima. Seria interessantíssimo possibilitar que esta viola campaniça passasse também da escola secundária para o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, e sendo Castro Verde, portanto, uma das localidades que tem um polo desta instituição, seria interessante possibilitar, portanto, um crescimento da aprendizagem deste instrumento. Se calhar numa fase inicial como curso livre e depois, mais tarde, portanto, como curso oficial do próprio Conservatório, como acontece no Conservatório Regional, portanto, da Madeira, onde a viola de arame, que é da família desta viola, é ensinada, ou como acontece no Conservatório, portanto, dos Açores, onde a viola da terra, que também é uma das violas de arame da tradição portuguesa, também é, portanto, ensinada. Seria, sem dúvida, um passo importantíssimo até para explorar criativamente este instrumento e possibilitar o crescimento em termos de formação e de conhecimento para os jovens que assim o desejassem. O professor José Correia falou aqui numa questão muito importante. Estamos, portanto, aqui nesta comissão para falar especificamente nesta questão da viola campaniça e deste projeto, mas a verdade é que, efetivamente, a escola secundária de Castro Verde, e se a ideia orientadora é, portanto, olhar para uma escola de forte ligação ao meio, que tem atenção àquilo que é o seu contexto local e as suas dinâmicas comunitárias, a verdade é que, efetivamente, a escola secundária, enquanto espaço físico, numa perspectiva de futuro, deve adaptar aquilo que são, portanto, as suas instalações à dinâmica desta atividade, portanto, criar condições para o toque da viola, criar condições para a construção do instrumento e, mais que isso, começar efetivamente a perceber como é que, quais são as mais-valias pedagógicas que este projeto pode ter dentro do universo escola. O professor não falou disso, mas a verdade é que dentro da escola secundária de Castro Verde, este projeto permitiu ganhar muitos alunos, ou seja, despertar o interesse dos alunos para a própria escola, portanto, encontraram um ponto de interesse neste projeto dentro da escola secundária. No futuro, acho que, identificando este projeto como um projeto de interesse comunitário e de interesse público, efetivamente passa também por uma necessidade de adaptar, portanto, as instalações e dar-lhe o corpo pedagógico que ele merece. E com isto termino, estou à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Passamos agora aos Srs. Deputados. Eu saúdo a presença entre nós, não só de titulares da Comissão, mas também de colegas de outras comissões e que pertencem a esta região, Baixo Alentejo, zona crítica alentejana e que eu saúdo em particular, o Sr. Deputado Mário Simões, já referido, e que tem responsabilidade na promoção direta desta atividade, o do PSD, o Sr. Deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado João Ramos, do PCP. E, portanto, são também muito bem-vindos a esta nossa reunião da Comissão, e dou agora justamente a palavra aos partidos. Peço que sejam muito económicos no tempo, porque começámos atrasados, portanto, eu daria 2 minutos, enfim, se fosse possível, para as saudações que queiram fazer e questões, mas concluiríamos já a conversa depois, ao vivo, depois de ouvirmos os nossos jovens no claustro. Portanto, eu daria a palavra aos partidos pela ordem habitual, do maior para o mais pequeno, portanto, em primeiro lugar o PSD. O Sr. Deputado Mário Simões tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Professor e os professores aqui presentes, o Sr. Vereador, a Sra. Presidente da Junta, os caros colegas, para dizer que no dia 4 de fevereiro tive a oportunidade de visitar o Agrupamento de Escolas de Castro Verde e de me inteirar deste projeto absolutamente extraordinário que me fascinou. E de imediato tive a oportunidade de os convidar a vir à Assembleia da República para com este gesto simbólico podermos valorizar aqui o trabalho que tem sido feito e também a importância que a Viola Campaniça tem assumido em termos culturais no Baixo Alentejo e sobretudo na zona e na região do Campo Branco. Em boa hora, a Sra. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Comissão aceitaram essa iniciativa e por isso é com muita satisfação que hoje aqui vos recebemos, reconhecendo a importância deste projeto, um projeto que recuperou um instrumento que estava praticamente extinto, que tem a sua origem na viola portuguesa e que, sendo uma sonoridade mais rústica, é muito particular daquela região. E por isso penso que a melhor forma que nós podemos reconhecer, proteger e promover o vosso projeto, e deixava aqui o repto à Comissão, naturalmente o repto é estendido a todos os partidos, aqui representados, é de podermos conjuntamente levar a cabo uma iniciativa que recomende o reconhecimento da Viola Campaniça como património cultural e imaterial. Muito obrigado e felicidades.
Obrigado, Sr. Deputado Mário Simões, nomeadamente também ter cumprido o tempo. Agora, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros convidados, bom dia a todos. É com muito gosto que os temos cá. Queria, por isso, saudar as autarquias aqui presentes, Cortiçol e a Escola, que são aqui as entidades presentes e que realmente têm aqui uma representação muito digna do Campo Branco. E teve muito interesse aquilo que puderam aqui exprimir, também terá certamente muito interesse nós irmos ouvir depois a tocar, ainda que a hora seja um bocadinho, já expliquei isso, um bocadinho difícil, porque toda a gente está a trabalhar, as comissões estão todas a trabalhar, se calhar não há pessoas muito disponíveis, mas pelo menos nós iremos com certeza ouvir-vos. Depois, eu queria, em primeiro lugar, saudar a escola, porque realmente estas nossas localidades, nossos concelhos todos no país, devem ter na escola o seu principal alfobre intelectual, digamos assim. A escola, nestas pequenas terras, não é? Reúne realmente uma quantidade de pessoas qualificadas que devem ter uma relação mais intensa e mais profícua com o meio envolvente. E isso nem sempre acontece. Eu diria até que se calhar não acontece na maior parte dos nossos concelhos. Portanto, este é um exemplo positivo nesse aspecto. E faço votos também para que as condições físicas da própria escola, realmente, como disse, estavam previstas serem melhoradas, que possam vir um dia a ter isso. Porque a qualidade do ensino também está na qualidade das instalações. E nós não podemos ter um país miserabilista. Né? Nós temos que acreditar que temos que ter condições boas, de primeira categoria, para os nossos jovens, para os nossos professores e para os nossos funcionários. E essa doutrina também é uma doutrina muito importante que faça vencimento no nosso país, porque muitas vezes a doutrina miserabilista vence nesse aspecto. Eu discordo disso. Depois, queria...
Sr. Deputado, o seu tempo, peço desculpa.
queria, só para terminar, dizer duas coisas, que é a seguinte: estes projetos são muito importantes, não só pela recuperação que fazem deste património, mas pela afirmação de uma região. Porque uma região, como um país, afirma-se em primeiro lugar, acima de tudo, pela sua cultura. O instrumento mais, o aspecto mais indestrutível. Um país até pode perder a sua independência, como uma região, mas a sua cultura permanecerá sempre. Portanto, esse aspecto de afirmação da cultura, neste caso específica do Baixo Alentejo, como é a viola campanista, o canto baldão, o canto a voz alentejano e outras manifestações, é muito importante. E para terminar...
O tempo.
E para terminar, Sr. Presidente, queria realmente... dizer que esta comissão se prestigia também se souber interpretar a importância que tem esta manifestação, não só agora neste aspecto específico de Cabo de Castro Verde do Baixo Alentejo, mas de todo o país, porque isto é realmente um exemplo, né, de que todo o país devia fazer para defender a sua cultura, porque assim está a defender a sua continuidade e a sua afirmação. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, pelo PCP. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os alojamentos de escolas de Castro Verde, os senhores professores, os representantes da Cortisol e os autarcas aqui presentes. O Conselho de Castro Verde é... particularmente conhecido por aquilo que são as dinâmicas culturais, e é um concelho que se afirmou não só a nível regional como a nível nacional por aquilo que é a sua política cultural, fruto daquilo que são as dinâmicas, o Sr. Vereador referiu aqui muito bem as suas dinâmicas, mas também daquilo que foi uma aposta clara da autarquia relativamente a estas matérias. E nos tempos que correm, o Sr. Vereador também o referiu muito bem, a cultura enquanto ele elemento agregador de uma comunidade e, neste contexto, até elemento agregador de um país, como fator fundamental, como dizia, numa altura como a que vivemos, seria de reforçar, e aquilo que nós observamos até a nível governamental e nacional é o contrário. Cada vez que há dificuldades, o primeiro corte vai sempre para a cultura, é sempre a primeira, e vocês podem ser aqui o exemplo de que essa é a estratégia errada e que a aposta nas questões culturais seria fundamental. Depois, também não podia deixar de referir que aquilo que é o comportamento para com as autarquias locais, o tratamento que lhe é feito, até como parece que responsáveis, porque muitas vezes são apontadas como responsáveis e são chamadas a pagar uma fatura que não subscreveram naquilo que é a dificuldade geral do país. Este é o exemplo claro de que esta também é a estratégia errada. As autarquias são instrumentos importantes de intervenção local, de valorização e dinamização local, e por isso aquilo que está a ser feito contraria esta capacidade de intervenção das autarquias. E por isso, e como não tenho muito tempo, gostava de colocar duas questões, mas depois teremos a oportunidade de falar. Uma delas já percebemos, que é esta necessidade de intervir nas escolas também para potencializar estes projetos. Aliás, o que acabou por ser feito foi o contrário daquilo que nós, PCP, defendíamos. O que defendíamos é que se acabasse com o parque escolar e que se continuasse as intervenções, e o que se fez foi precisamente o contrário. Acabou-se com as intervenções e manteve-se a estrutura da parque escolar, e por isso este é o exemplo, um bom exemplo que nos trazem aqui, e percebemos que há necessidade de intervenção aqui da nossa parte, que estamos na Assembleia da República, órgão de fiscalização legislativa e de fiscalização do Governo, e que podemos intervir por via desta matéria. Outra era a questão da política cultural governamental. Trouxeram-nos aqui, tiveram uma posição de não reivindicativo ou não apresentarem de uma forma expressa, aliás, o que foi apresentado foi em termos do Conservatório Regional, que é uma estrutura onde a autarquia de Castro Verde participa, e por isso é resolvido a nível regional, mas em termos da política governamental,
Senhor deputado,
da política
do seu tempo.
Para a cultura, e termino, Sr. Presidente, o que é que, na vossa perspectiva, os deputados da Assembleia da República podiam fazer para valorizar o vosso projeto e outros projetos como o vosso. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, eu entretanto peço aos serviços que acompanhem o grupo de violas campanistas aos claustros, portanto podem já sair, só queria que estivessem neste momento de intervenção dos deputados, e como nós temos ainda alguns minutos, eu dou a palavra, quer ou ao agrupamento de escolas, ou ao seu vereador, conforme entenderem, se quiserem comentar ou responder a algumas das questões que aqui foram postas pelos deputados. Sr. Vereador, tem a palavra.
Muito obrigado pelas vossas palavras, pelas vossas intervenções, por aquilo que é, portanto, a valorização deste projeto. Eu penso, portanto, que a questão que ficou formalizada mesmo como questão foi esta última do deputado João Ramos. Eu penso que seria absolutamente necessário criar, portanto, uma política de descentralização cultural através, portanto, de descentralização de verbas que permitisse criar programas específicos de apoio vocacionados para este tipo de projetos, que são, portanto, projetos importantíssimos para a questão da dinâmica territorial e, neste caso, também, portanto, para a dinâmica, para a própria dinâmica escolar. Portanto, criar, portanto, programas que comatassem um pouco o vazio que por vezes sentimos quando é necessário, portanto, recorrer, portanto, a apoios financeiros para pôr em prática este tipo de projetos. Por si só, por vezes, quando falamos de projetos, se retirarmos a questão física das instalações, por vezes são pequenas coisas e que para se obterem têm uma carga burocrática tão grande que não possibilitam, por vezes, portanto, a elaboração de candidaturas a outras linhas de financiamento que existem. Portanto, eu acho que seria fundamental pensar, portanto, numa linha de programas de apoio vocacionados para estes programas específicos.
Bom, muito obrigado. Não temos, enfim, mais nada a tratar. Eu só queria saudar esta representação do Baixo Alentejo e da chamada Zona Crítica Alentejana, e é sempre com muita satisfação, eu que sou meio alentejano, ali do Admira, que recebo estes sinais do Alentejo aqui na Assembleia da República. Queria também explicar-vos, enfim, eu sou do CDS, enfim, não estou aqui nessa qualidade, mas também dizer-vos que os grupos que aqui não puderam participar, por certo, se associam a todas as saudações que foram feitas. O Bloco de Esquerda, o Partido Ecologistas Verdes e o CDS-PP, enfim, os grupos com menos deputados têm menos possibilidade de participar em todas as inúmeras atividades que se realizam em simultâneo, mas queria que testemunhassem que o abraço que vos é feito é de toda a Assembleia da República e aqui é representada pelos grupos que intervieram. E só dar uma minha ideia, uma sugestão, parece uma boa ideia, creio que foi o deputado Mário Simões que falou nisso, que se preparasse uma candidatura ao património imaterial da humanidade da Viola Campaniça. Eu só faria uma recomendação. Eu acho que nós não devemos abusar um bocadinho disto, não é? O facto do Fado ter ganho essa candidatura, obviamente que atraiu muitos outros objetos específicos da nossa cultura para isso. E às tantas isso pode saturar, banalizar as coisas e também fazer coisas com menos qualidade e menos densidade e, portanto, acabar por surtir o efeito contrário ao que pretendemos. Hoje mesmo vou estar aí na apresentação de uma candidatura à Dieta Mediterrânica, que é uma candidatura conjunta com outros países. Entretanto, deu entrada na Unesco e bem, e esperemos que suceda. Ainda há pouco estava ali falando com o deputado João Ramos sobre isso, a candidatura ao património imaterial do Canto Alentejano, portanto sabemos que isso já deu passos, mas a sugestão que dava, que o Sr. Vereador falou da Viola Campaniça e que também que há outros, a Viola da Terra, salveu nos Açores, e a Viola Drame na Madeira, e portanto que os cultores deste género que trabalhassem em conjunto e que preparassem um processo conjunto, não é? Portanto, isso não só dá mais uma singularidade portuguesa de um instrumento rústico, da rusticidade e de variações regionais, no fundo, do mesmo tipo de instrumento, e que enriquecia o nosso próprio conhecimento. Eu próprio não sabia que, além da viola campaniça, que existem instrumentos similares Bom, portanto, fossem, e que se calhar têm contactos pela cultura popular, não é? Que convém contar essa história, fazer essa narrativa, e portanto é algo que é importante do ponto de vista da preservação do nosso património nacional, com as suas diferentes declinações regionais, e do ponto de vista mundial, que é aquilo que nós queremos assinalar, e é uma coisa que... a União faz a força e, portanto, que projeta mais uma característica nossa. Mas vi que o Sr. Vereador queria acrescentar alguma coisa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a questão da campaniça é uma realidade de proximidade ao canto alentejano, não é? Portanto, muito do repertório que é cantado a vozes é adaptado, portanto, para o repertório da própria viola campaniça. Congratulo-me efetivamente com essa sugestão, partilho que se deve preparar uma candidatura, portanto, da viola a património imaterial, portanto, da humanidade. Concordo efetivamente que estas candidaturas devem ter corpo e sustentabilidade e depois sim partir-se, portanto, para o projeto. Penso que aquilo que estamos a fazer no território de Castro Verde e não só, é efetivamente dar corpo e sustentabilidade a este instrumento para que mais tarde possa ser alvo de uma candidatura. E para tal, há que efetivamente passar a olhar para estas questões das manifestações de tradição local com outros olhos e como elementos de mais-valia da nossa cultura nacional. Quero-vos informar que, nessa perspectiva que o Sr. Presidente dizia, há 3 semanas aconteceu em Castro Verde um encontro de violas de arame, em que a viola campaniça, portanto, foi a anfitriã e que recebeu a viola da terra, dos Açores, a viola de arame da Madeira, a braguesa do Minho, a viola beiroa da beira, portanto, das beiras, e trouxe, portanto, do Brasil, a viola caipira, que segundo, portanto, alguns entendidos na matéria, surgiu a partir da própria viola campaniça e a viola fandangueira. Portanto, é o quarto encontro que acontece, 3 deles, portanto, em Castro Verde, 1 deles no Brasil, e a ideia é efetivamente criar um grupo de trabalho que possibilite criar um conjunto de matérias, de fundamentos, para que estes instrumentos de arame da nossa tradição popular possam ter, portanto, o destaque e o peso que merecem dentro da nossa tradição e da nossa cultura. E, portanto, obviamente que com a existência de um programa nacional que valorizasse estas questões, seria possível levar, portanto, a melhor porto todo este projeto.
Muito obrigado, e deixo uma sugestão já agora, associarem também Olivença, que é um município alentejano, e talvez pudesse interpretar em viola campaniça são os temas de sonoridade espanhola, dada a biculturalidade portuguesa e espanhola que se vive tanto em Olivença. Muito obrigado. Vamos então até aos claustros. Obrigado. Não, só um bocadinho. Quero usar a palavra, peço desculpa.
Peço desculpa por ter que...
Não, eu que peço desculpa por não...
Queríamos deixar aqui 2 coisas presentes.
O professor José Abreu, que é o grande animador deste grupo.
Assim, coube-me essa responsabilidade como alentejano, como professor atento ao que se passa na escola, implementar este projeto. Há cerca de 8 anos começámos timidamente... Tem sido um projeto, temos calculado os passos e hoje está, como já foi dito, está com uma pujança muito grande, e tentámos desmistificar a questão que a viola campaniça era uma coisa de velhos, e o que vamos demonstrar hoje é que a viola campaniça passou para os novos. Portanto, nós queremos deixar aqui um testemunho do que é que se faz, do que é que acontece na escola, através de um documento fotográfico, e também, peço desculpa, queríamos deixar aqui esta viola campaniça como oferta. Acho que a doutora Ana Maria já sabe do que é que se trata. Do Parlamento, quando tivesse assim mais aborrecidos, peguem na viola campaniça e podem interpretar umas modas. E pronto, onde ver e ouvir a característica própria da campaniça. Aqui fala das afinações, vamos ver também isso agora mais tarde. Isto tem um sabor rústico ao nosso canto. Portanto, queríamos deixar como símbolo da nossa presença neste Viera.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da Comissão e dos deputados. Muito obrigado por este gesto, por se ficar aqui com a...
Não, está quase. Comece e começa.
Estudar as posições da época. estamos também na semana do Dia Internacional dos Museus, isto irá enriquecer de uma forma particular aqui no Museu da Santa Maria. Muito obrigado.
Sim, essa viola é construída lá na escola.
Portanto, é uma... Não vai registar, não pode escrever.
Portanto, são técnicas. Como é para ser. Ah, desculpem. Isto é o defeito de professor, tenho que falar sempre assim para o alto.
Se puder mandar uma pequena nota descritiva aqui em contato com os juízes, para que no registro desta viola ficar devidamente assinalado quem fez, quem publicou.
Portanto, é uma oferta da turma da viola campanissa. É uma participação de todos.
Está representado, não é?
É isso.
Não é apenas um objeto, mas representa muita tradição, muito amor, muita formação. Portanto, que isso ficasse aqui registado era importante. Muito obrigado. Senhor. Senhor Vereador, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria deixar aqui também, portanto, a oferta de algumas, de três publicações que trouxe da nossa vasta filosofia editorial. Uma delas, Castro Verde, 1910, ano 2 da República, e outra, Câmara Municipal de Castro Verde, na Primeira República, 1910-1926. São duas edições que editámos no âmbito das comemorações do centenário da República. E oferecer-lhe também, numa altura em que estamos numa fase de reforma administrativa do território, que ficasse cá o fural de Castro Verde. Muito obrigado.
E as dias são as novas ou as antigas?
Carta da Vossa Liberdade.
E agora até aos claustros. Ah, sim. Mais um.